Passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou Ricardo Nakaoka e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados.
Eu sou Marina Domingos e aqui nós trazemos um pouco do debate promovido pela bancada feminina no Congresso Nacional.
No programa desse mês, vamos falar da violência sexual contra a mulher portadora de deficiência. A audiência realizada no dia 7 de dezembro de 2017 recebeu diversas especialistas, representantes do governo e da sociedade civil para debater o tema ao lado de deputadas e senadoras.
De acordo com dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, um quarto da população brasileira possui algum grau de deficiência.
A deputada federal Rosinha da ADEFAL, do Avante de Alagoas, mediou a discussão. Segundo ela, a falta de acessibilidade ainda é um entrave na hora de denunciar os crimes.
Imagine uma mulher surda, violentada, chegar numa delegacia e não ter uma pessoa que consiga se comunicar com ela com Libras, que é a língua oficial do Brasil, a língua brasileira de sinais, que é a língua oficial e que é a língua que ela se comunica. Por ser oficial, alguém ali teria que saber, mas não é uma realidade das delegacias, como não é em nenhum órgão público, ou é apenas em alguns órgãos públicos, muito precariamente.
Ela também destacou a importância de fortalecer a capacitação dos agentes de segurança pública.
Porque a gente precisa investir em paralelo, não só na estrutura, com mais policiais, estrutura de trabalho e viaturas e equipamentos, mas também na capacitação e formação, né, desses policiais e de toda a rede. Segurança pública não é só a polícia, seja militar ou civil. É uma rede articulada que precisa funcionar.
Rosinha ainda destacou a falta de dados mais específicos que ajudem na elaboração de políticas públicas direcionadas ao combate à violência sexual contra as mulheres com deficiência.
Porém, para Fátima Marinho, diretora do Departamento de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis e Promoção da Saúde, do Ministério da Saúde, os números são claros.
Ela informou que de 2011 a 2016, aumentaram em 188% os casos de violência contra pessoas com deficiência.
Essas notificações de violências interpessoais autoprovocadas em pessoas com deficiência, vocês podem observar pela faixa etária, ela se concentra bastante na população adolescente e adulta jovem, né? 33,5% foram homens, é o que deu 28.867 notificações, 57.367 notificações de violência, ou seja, 66% contra mulheres, todos com deficiência, homens e mulheres.
Fátima alerta que desse total, 11 mil notificações são relacionadas às mulheres com deficiência.
Se vocês virem o tipo de deficiência, transtornos de comportamento, né, chega a ser 25%, os transtornos mentais, 30%, mas eu tenho quanta pessoa com deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência intelectual e deficiência física, chega a 10%.
O principal crime cometido contra a mulher com deficiência é o estupro. No período de 5 anos, foram mais de 7 mil mulheres com deficiência estupradas, segundo o Ministério da Saúde.
Fátima destaca o problema e chama a atenção para uma realidade ainda mais cruel. O crime é praticado dentro da casa da vítima e mais de uma vez.
E o que nos traz uma questão importante é que é de repetição. Ela é notificada várias vezes e o setor saúde notifica os outros setores e nada é feito. E ela continua presa nessa situação. Será que quando que nós vamos parar de falar e fazer alguma coisa? A saúde vai sempre trazer o dado e a saúde agora vai definir uma ação muito mais direta, porque a gente está cansado de esperar que a rede de proteção funcione. Porque o problema, ele volta para a nossa porta, é onde ele vem bater e é onde pede ajuda, e a gente tem um limite para ajudar.
Segundo a diretora, a escassez de recursos da saúde é também responsável pela baixa cobertura de socorro às mulheres que sofrem estupro.
Participou da audiência a delegada Glaucia Cristina da Silva, da DECRIM, Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou por Orientação Sexual ou contra a Pessoa Idosa ou com Deficiência.
Ela relatou que, além das dificuldades no uso da linguagem de sinais, as delegacias também não estão preparadas para receber pessoas com necessidades especiais.
Cuidei da obra da criação da DECRIM e fomos atrás de um piso especial para pessoa com deficiência visual e o quão era caro. E passamos a observar outros instrumentos também que facilitassem o acesso, a acessibilidade das pessoas com deficiência. É absurdo. É muito absurdo.
Ela ainda disse que a delegacia recebe apelidos vexatórios.
A delegacia é extremamente discriminada. Nós somos vistos ou denominados como delecumba, delegay, né? Em relação aos idosos, pessoas com deficiência, as pessoas têm muita pena. Então, ninguém se refere. É um tema tão invisível que as pessoas sequer citam. Elas não se preocupam.
Glaucia informou que duas turmas de funcionários foram instruídas sobre a vulnerabilidade que as mulheres portadoras de deficiência possuem e destacou a importância do curso de Libras.
Também tivemos a oportunidade de estarmos formando os policiais que trabalham lá na delegacia e que voluntariamente estudam Libras. Então, das três ocorrências que chegaram na delegacia, nós tivemos a capacidade de fazê-las sozinhos. Pretendemos melhorar, mas são passos curtos, mas que a gente vem.
Carolina Angélica Gomes, coordenadora-geral do Sistema de Informações da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Direitos Humanos, foi uma das convidadas.
Ela falou sobre as dificuldades das mulheres com deficiência em fazer a denúncia da violência sofrida.
Na maioria das vezes...
O fato é que, na maioria das vezes, ela não tem como denunciar. Quando ela faz uma denúncia a alguém não familiar ou para qualquer outra pessoa, ela não é, na maioria das vezes, acreditada. Não tem crédito. Ora, ela tem uma deficiência, as pessoas dizem que ela é doidinha, ela surtou, ela pensou, sonhou e está pensando que é realidade.
Carolina ressaltou a necessidade de investir em dados com recortes de gênero, raça e deficiências. Problema também identificado por Roberta Viegas, coordenadora do Observatório da Mulher contra a Violência do Senado Federal.
Ela apresentou dois pontos na dificuldade de obter dados dos estados.
Muitos estados, em vários gráficos, não dispõem de dados que a gente possa avaliar. Então, isso muitas vezes impede que a gente traga realmente uma taxa nacional ou um panorama nacional, porque há essa lacuna muito forte. A outra são os recortes. Em vários dos dados que a gente traz, não há recorte de raça, que é muito grave, e não há recorte, por exemplo, de pessoas com deficiência, mulheres com deficiência no caso. Então, a gente não pode avaliar isso porque não há dados disponíveis a respeito disso. São lacunas muito graves que eu queria apontar já desde o começo. São dados invisíveis, na verdade.
Segundo ela, houve uma discreta redução no número de mortes de mulheres vítimas da violência doméstica, de 4,6 para 4,4 casos a cada 100 mil em 2015.
Mas destacou que as mulheres negras ainda morrem mais do que as mulheres brancas no Brasil.
A taxa de homicídios varia muito a depender do estado. As mulheres negras, de maneira geral, estão mais expostas à violência letal, ou seja, ao feminicídio. E a subnotificação da violência, nos vários indicadores que a gente utilizou, ela é maior ou menor a depender do estado. E a gente traz a atuação do Poder Judiciário com essa anotação. As leis são nacionais, mas as práticas são locais. E para entender essas práticas é preciso um olhar particularizado, individualizado e aprofundado de cada um dos estados do Brasil.
Marcos Ruben, coordenador-geral da Secretaria de Transparência do Senado, apresentou números de uma pesquisa feita pelo Data Senado sobre violência. Segundo ele, mulheres do Brasil todo respondem aos questionários feitos por telefone.
Marco informou que de 2005 a 2015, os resultados variavam numa taxa de 17 a 19% sobre o número de mulheres que disseram ser vítimas da violência doméstica. Mas em 2017, esse número aumentou de 18% para 29%, 11 pontos percentuais.
O que gera uma discussão de o que está acontecendo aí. Existem várias possibilidades, é um fenômeno a ser estudado. Pode ser que a violência tenha realmente aumentado, pode ser que a mulher esteja mais consciente da violência que sofre, esteja falando mais, esteja declarando mais, identificando e falando mais sobre essa questão da violência. Então esse é um aspecto a ser estudado. O fato é que a proporção de mulheres que declara ter sofrido violência aumentou fortemente.
De acordo com o estudo, as mulheres que conhecem uma vítima têm chances 10 vezes maiores de também sofrer violência.
O que isso quer dizer? Uma das interpretações que nós podemos dar é que a violência, ela ocorre num contexto cultural, num contexto social, comum entre aquela mulher que sofre e as amigas e as pessoas que ela conhece. Então é provável que aquela mulher que sofre violência vive num ambiente, tem convivência com outras pessoas que também sofrem desse alto risco de sofrer violência provocada por um homem.
As divorciadas e separadas têm 4 vezes mais chances de sofrerem violência e ter filhos agrava em 3 vezes a chance de ser vítima.
Marco Rubem informou que a escolaridade é um recorte muito importante, pois as mulheres com mais anos de estudo sofrem menos violência.
Em relação às mulheres com ensino superior, as mulheres que têm até o ensino fundamental têm 1,7, ou seja, 70% mais de chance de sofrer violência. É um dado que a deputada falou no começo, né, que a instrução contra a violência é um dos recursos para o combate à violência. A gente verifica isso empiricamente. Os dados das pesquisas feitas pelo Data Senado é uma amostra aleatória, representativa do Brasil, com todo o rigor científico. Essa amostra comprova essa tese e comprova essa tese em todos os anos, de 2017 a 2011, em todos os anos que estudamos. Então, de fato, uma forma efetiva de combater a violência contra a mulher está na instrução, está na informação.
A servidora Ana Paula Feminella é integrante do Coletivo de Mulheres com Deficiência do Distrito Federal e participou da plateia.
A gente, do Coletivo de Mulheres com Deficiência, a gente fez um cadastro em 2015 e mais da metade das mulheres que fez esse cadastro respondeu que sofreu algum tipo de violência. Né? Então a gente tem uma realidade, assim, um contato com, né, esse público que sofre violência. E a violência contra as mulheres com deficiência está realmente, geralmente, ligada aos cuidados, né?
Ela disse que muitas mulheres com deficiência são consideradas incapazes, o que faz com que elas deixem de buscar seus direitos. Ela fez seu depoimento.
Eu quero dizer que a gente não se sente vulnerável, mas sim vulnerabilizada. Nós todos os seres humanos temos corpos frágeis. Mas o sexismo, o capacitismo, eles nos vulnerabilizam, nos deixam numa situação de maior risco às violências.
A cordelista Onan Silva é enfermeira e ativista dos direitos femininos. Ela declamou um cordel sobre a situação de violência enfrentada por Maria da Penha, inspiradora da lei.
Até que um dia esta Maria, este exemplo de mulher, enfrentou o seu marido, foi para a luta sem dar ré, pois nesta briga ela disse: vamos a mostrar colher. Da Penha criou coragem e começou a denunciar que ela e outras Marias sofrendo de apanhar pelos cabra violento, isso deveria acabar. E foi aparecendo Maria aqui e ali pra colar, todas abrindo a boca e o sofrer a mostrar. A luta foi avançando para um direito criar. Claro que eu entrei na briga, no meio de tanta gente, das Maria sofredora, da Penha ia na frente, contando da violência e que ficou deficiente.
O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado, em parceria com o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça e com a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados.
Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site senado.leg.br/procuradoria e pelo Twitter, @senadomulher. Ou mande uma mensagem pelo WhatsApp 61 98611 9591, informando seu nome e a cidade.
O programa de hoje teve produção de Marina Domingos e Paula de Cássia Bento. Trabalhos técnicos de Cristiane Melo e André Menezes.
Agradecemos a você pela sintonia e até o próximo programa.